Ontem nós realizamos esse treinamento para os profissionais da saúde e da educação do município, né, de Bandeirantes. Então, esse ano eu assumi a coordenação do CAPS aqui e propus, né, para o Wanderson, que é o secretário municipal de saúde, para o prefeito, Jaelson, o vice, o Juba também, propus para que pudéssemos estar realizando esse treinamento para os profissionais da educação e da saúde do município, né? A gente sabe que saúde mental não é brincadeira, os números de suicídio estão crescendo cada vez mais, com a pandemia isso também, né, teve um impacto, e é muito importante, né, que a educação e a saúde esteja preparada e alinhada, né, quanto a esse assunto. E nós, né, iniciamos aí esse projeto desse ano, desse treinamento, em parceria também com o pessoal do Rotaract Clube aqui de Bandeirantes. Então, o pessoal do Rotaract fez uma ação de panfletagem no comércio. Hoje, no período da tarde, às 3 horas, nós vamos estar fazendo uma palestra online, aberta a toda a comunidade, a partir das 15 horas. Então, já foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Saúde também. Então, quem quiser participar, está convidado.
Agora, Luan, a gente sabe, né, que principalmente as pessoas que estão passando por momentos adversos, né, várias formas, e nós, né, de uma forma geral, a comunidade escolar, a saúde, tem que se atentar aos mínimos reflexos dessas pessoas, né? Isso é importante para a conscientização desse público que está em contato direto com as pessoas, né?
Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? De identificar os sinais de alerta. Então, a qualquer sinal, né, que a gente consiga identificar de uma pessoa que possa dar algum indício de suicídio, a gente precisa ofertar ajuda, falar sobre isso, né, para que a pessoa entenda que ela não está sozinha. Se tem vida, tem jeito. A gente consegue salvar essa vida, ofertar um acolhimento, né? Então é importante que a pessoa busque ajuda e saiba onde encontrar a ajuda profissional.
E como que as pessoas, né, que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, vivenciando esse Setembro Amarelo, vários atos acontecendo na nossa cidade, mas como que ela pode identificar os primeiros sintomas, as primeiras coisas que acontecem com a pessoa, com o filho, com a mãe, com o pai, enfim, de uma forma geral?
Na verdade, são sinais, né, que as pessoas que possam estar pensando em suicídio, elas podem estar emitindo, né, podem estar manifestando. Então, se é uma pessoa muito comunicativa, né, chega um período em que ela começa a ficar mais reclusa, mais quietinha, isolamento, né, social de uma pessoa que tem uma vida social mais ativa, ela começa a se isolar, então mudança de humor, frases do tipo, minha vida não faz mais sentido, eu não sei o porquê que eu tô aqui, eu não sou importante na vida de ninguém, postagens hoje em dia tá muito em alta, né, a questão de Instagram, Facebook, as mídias sociais, né, de modo geral, então postagens e publicações, né, de frases com esse sentido também, então tudo isso são sinais que a gente precisa estar atento e não achar que é brincadeira, que é bobeira, que a pessoa tá querendo chamar atenção, porque isso pode ser um pedido de ajuda dessa pessoa.
É um pedido de ajuda que fica dentro dela, ela não consegue se expressar, né? E essas formas de expressão, essa forma de linguagem que acaba dando os primeiros sintomas, né? Os primeiros sinais.
Exatamente. Às vezes essa é a maneira que a pessoa encontra, né, para pedir ajuda, de demonstrar alguns sinais. Às vezes esse é o pedido de ajuda que ela consegue fazer no momento, na situação em que ela está, com os recursos, né, pessoais e sociais que ela tem.
Agora, Luan, isso é importante, né, para a comunidade, para Bandeirantes, que está, né, fazendo esse treinamento, levando em consideração as dificuldades, né, da pandemia que está aí, enfim, várias coisas acontecendo num momento só, né, mas temos que tomar cuidado, temos que tomar aí os precalços, né, desse trajeto aí para que não possa acontecer suicídios de uma forma tão simples que poderia ser evitados, né?
E o suicídio, ele precisa ser prevenido, né? A gente que trabalha na área da saúde mental, a gente fala muito sobre isso, de que falar sobre suicídio salva vidas, né? Então as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas, que elas podem e devem buscar ajuda profissional. Então a gente precisa romper com essa barreira, com esse tabu, com esse estigma que existe sobre a saúde mental, sobre a psicologia e a psiquiatria, né? Pensar sobre suicídio é algo muito sério, né? Então as pessoas precisam buscar ajuda, precisam de um acolhimento e de uma orientação precisa para a gente conseguir ajudá-la.
E esse treinamento é para isso, né? Tanto para a comunidade escolar, quanto também para trabalhadores da saúde, tendo em vista que muitos são parte física, né? O mental já acaba sendo um pouco fora. E esse treinamento é para isso também, né?
Exatamente, para que a gente também consiga instruir e orientar toda a rede, né, de saúde e de educação do município, de qual é o fluxo de serviço, como eu acolho essa demanda que chega, seja de tentativa ou de ideação suicida, para onde que eu vou encaminhar, para qual serviço eu vou destinar, né? Então a gente precisa ter isso muito bem alinhado com toda a rede para que a gente consiga evitar que o número de suicídio, né, cresça na nossa região.
As pessoas que estão nos acompanhando em casa, né, quais os canais que elas devem procurar para saber um pouquinho, né, sabendo que seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, seu irmão, sua irmã, enfim, a sua família de uma forma geral, alguém está passando por isso. Como deve fazer? Quais os primeiros caminhos que ela deve ser tomado?
A pessoa que identificar, né, que algum familiar, algum amigo, alguém próximo está precisando, né, de um atendimento e de uma orientação, o primeiro passo é acolher essa pessoa, fazer esse acolhimento e destinar ela para um serviço, né, tanto para atenção básica de saúde, né, as UBSs, direcionar ela também para o atendimento no CAPS. Se for identificada alguma tentativa de suicídio, o ideal é que seja acionado o SAMU, né, no 1912, encaminhe para o pronto-socorro, né, o SAMU vai fazer esse tipo de atendimento em casos de tentativa, né, então pensamento suicida pode procurar o CAPS. Se a pessoa que está nos ouvindo estiver precisando, né, de ajuda e não quer se identificar, quer uma ajuda anônima, ela pode usar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, através do site deles existe um chat onde é anônimo, a pessoa não precisa se identificar, e também tem o número 188, que é o número que a pessoa liga, né, válido em todo o território nacional, 24 horas por dia. A pessoa vai ser atendida por profissionais, né, treinados e capacitados para fazer esse tipo de atendimento e esse tipo de orientação para pessoas que estão com pensamento suicida.
Que muitas pessoas acabam tendo preconceito, acabam tendo medo, acabam tendo N's fatores que isso não existe, né? É um mito que as pessoas colocam. Ah, eu não sou louco, ah, eu não tenho problema da cabeça. Não, não é isso. Hoje em dia está tão complicada a nossa vida que acaba nós tendo até mesmo um pequeno distúrbio ali. A gente tem que ter uma psicologia em cima, né? Digamos dessa forma.
A psicologia está aí e ela está aí para ser usada, né? Então, acho que não dá mais para a gente manter, né, para a sociedade manter esse estigma com o serviço de saúde mental. Então, todos nós precisamos de terapia, de um acolhimento, de uma orientação em algum momento da nossa vida. Né? A gente fala muito, né, nós profissionais da área, de que seria muito bom se todo mundo pudesse fazer terapia, né? Ter um acolhimento, né, e ser assistido aí por essa área tão importante, né? Então, psicologia e psiquiatria não é para louco, né? Psicologia e psiquiatria é para ser humano, tá? Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou precisamos ou vamos precisar. E é importante que a gente não esteja com esse preconceito, com essa visão enraizada, né, de que é algo para louco, né? Então, tivemos aí o 18 de maio falando muito sobre isso, da luta antimanicomial, né, de que trancar não é tratar. Então, não é só pacientes com transtornos psiquiátricos graves que precisam de internação, que é o público da psicologia, né, da psiquiatria. Então, todo ser humano pode e precisa, né, desse tipo de orientação e de atendimento em algum momento da nossa vida.
Terá mais algum evento neste mês de setembro?
Do CAPS é este, né, que nós realizamos ontem, e o que nós vamos realizar hoje, né, à tarde, às 15h, no formato online.
Algo mais?
Só gostaria de agradecer, né, e reforçar que esse treinamento e essa palestra que será realizada hoje é uma iniciativa do CAPS, né, em parceria com o Rotaract Clube de Bandeirantes, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, né. Então, gostaria de agradecer aqui publicamente ao secretário Wanderson, ao prefeito e o vice, o Jaelson e o Juba, né, por todo o respaldo e todo o respaldo da equipe do CAPS também, a psicóloga Priscila e a psicóloga Janaína, que falaram ontem no treinamento, né, com o público, e toda a equipe do CAPS, os médicos, atendentes, né, profissionais ali que trabalham conosco no dia a dia, que graças a eles tudo isso foi possível.